Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Agora são 4 horas e 30 minutos. Mais uma vez, boa tarde. Nova edição do Fast News aqui pela Jovem Pan, atualizando todos os detalhes, as informações deste sábado. E a gente começa com o destaque de Brasília. A análise começa a ser feita agora sobre a desoneração da folha de pagamentos no Supremo, que foi suspensa. E vale lembrar que o ministro Cristiano Zanin já tinha concedido uma liminar depois de um pedido do governo para interromper o benefício. Em meio a essa polêmica, o repórter Bruno Pinheiro traz as informações sobre a reação do Congresso Nacional.
O autor do projeto, o senador Efraim Filho do União, disse que o Congresso levou pelo menos 10 meses para estudar a desoneração da folha para 17 setores e que agora o mesmo Congresso vai atuar jurídico e politicamente para derrubar essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal.
Esse foi um projeto que tramitou durante 10 meses, tanto na Câmara quanto no Senado. Se houve leniência, se houve omissão ou inércia, não foi da parte do Congresso. O Congresso debateu, aprovou, foi vetado, foi derrubado o veto com apoio da própria base do governo. Então, a judicialização é um tema que enfraquece a política, né, e favorece a judicialização de temas no qual seria desnecessário.
Em uma entrevista à Jovem Pan, a relatora do projeto aqui na Câmara dos Deputados, Anne Ortiz, revelou que isso realmente é uma afronta ao Congresso Nacional, não respeitar uma decisão das duas casas e que com essa decisão do STF e esse recurso do governo federal vai aumentar os custos não somente do governo, e não somente para os 17 setores, mas haverá um impacto direto na população.
Nós não podemos hoje aceitar que o governo cause tamanha insegurança jurídica no nosso país. E não é só para os 17 setores. Nós falamos dos 17 setores que são afetados diretamente, mas o efeito cascata, ele traz um prejuízo, né, para a economia brasileira. Vai aumentar o custo de vida das famílias brasileiras, vai aumentar o número de desemprego, vai inclusive aumentar o custo do próprio governo.
Já o presidente da Frente do Empreendedorismo, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, também conversou com a Jovem Pan e disse que é necessária uma cobrança ao Supremo Tribunal Federal, uma cobrança que venha de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. E que essa decisão do Congresso Nacional não é inconstitucional e que é importante manter essa desoneração e que o recurso do Palácio do Planalto à Suprema Corte só demonstra uma sanha arrecadatória do governo federal.
Uma falta de compreensão do momento político do presidente e do executivo, tensionando cada vez mais essa relação com a Câmara, com o Legislativo. Acho que é desnecessário isso. Mas o que nós podemos fazer nesse momento é pressão e tentar que o Pleno possa reverter essa situação.
Na semana que vem, o Congresso estará esvaziado. Joaquim Passarinho também disse à Jovem Pan que acredita que a cobrança deve acontecer de forma jurídica e também com manifestações nas redes sociais para cobrar uma derrubada e, de fato, chegar a uma decisão. Mas que, se for necessário, o Congresso também está disposto a votar um novo projeto e discutir com todos os setores envolvidos e também com o governo federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
A ex-presidente do Brasil e que atualmente comanda o Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano. A repórter de Brasília, Luciana Verdolim, traz as últimas informações. Luciana, boa tarde para você. Como é que foi esse encontro? Bem-vinda.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Uma tarde bonita aqui na capital do país. A ex-presidente Dilma Rousseff está no Vaticano, recebeu presentes, né, do Papa Francisco e também levou um livro para presentear o Papa. Vale ressaltar que não é a primeira vez que eles se encontram. A ex-presidente Dilma Rousseff, ainda quando estava no cargo, foi a primeira chefe de Estado a ser recebida pelo Papa Francisco logo depois que ele foi eleito, que ele foi escolhido Papa em 2013. Foi no governo da presidente Dilma Rousseff também que Papa Francisco visitou o Brasil, esteve no Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. Segundo a ex-presidente, os dois falaram sobre os grandes desafios da humanidade, o combate à desigualdade e à fome, transição energética e as ações necessárias para tentar frear as chamadas mudanças climáticas. Durante a visita, Dilma Rousseff levou ao Papa um livro super interessante, Nos Sertões e na Cidade. A publicação é de Teodoro Sampaio. Ele é engenheiro, foi melhor dizendo, engenheiro, geógrafo, cartógrafo, historiador, arquiteto e urbanista. Vale lembrar que ele nasceu em 1855 e chama atenção o fato do autor ter sido filho de uma escrava lá na região, no interior da Bahia, em Santo Amaro da Purificação. O Papa presenteou a ex-presidente Dilma Rousseff com textos sobre a visão da Igreja sobre o bem comum, a fé cristã e também a amizade social. Deu à presidente, a ex-presidente também da República, uma escultura em bronze com os dizeres amar e ajudar.
Luciana Verdolin trazendo as últimas informações. Bom trabalho para você. Aí um calor aqui em São Paulo também. Até mais tarde. Agora, Rio de Janeiro. Por causa do show de Madonna em Copacabana, o PROCON do estado promoveu uma operação de fiscalização e orientação em quiosques e hotéis próximos ao palco onde acontecerá o evento. A cantora se apresenta no próximo sábado e há uma grande expectativa, claro, em relação a esse show. E as pessoas estão muitas se deslocando para o Rio de Janeiro ao longo dessa semana e a hotelaria também está na expectativa desse show no próximo sábado. Confira com o repórter Rodrigo Viga.
A popstar internacional Madonna deve chegar ao Rio de Janeiro no começo dessa semana, provavelmente nesta segunda-feira, para o show que vai fazer gratuitamente no próximo sábado nas areias da praia de Copacabana. O desembarque será no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim e um forte aparato de segurança já foi montado para a presença da Madonna aqui no Rio de Janeiro. No dia do show, inclusive, serão mais de 3 mil policiais militares atuando na orla de Copacabana e cerca de 1.500 policiais civis de plantão, de prontidão e também na linha de frente. Tudo para que esse seja realmente, como se espera, um show marcante. A expectativa é que Madonna cante para o maior público de toda a sua vitoriosa carreira, que está completando 40 anos. A estimativa é que estejam nas areias da Praia de Copacabana, no próximo sábado, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. O show está programado para acontecer a partir das 9:30 da noite do próximo sábado. Porém, antes do show da Popstar Internacional, haverá apresentações de músicos e DJs para esquentar, para entreter o público. Madonna vai ficar hospedada no tradicional, histórico Copacabana Palace, um hotel que é uma referência do Rio e também do Brasil. Foram bloqueados entre 90 e 100 quartos para o staff de Madonna. Ela deve vir com os filhos para essa apresentação internacional aqui no Rio de Janeiro e a perspectiva de que ensaios sejam feitos pela banda, pelos músicos e artistas que acompanham Madonna nos salões do Copacabana Palace, que também foram reservados. A perspectiva da prefeitura e do governo do estado do Rio de Janeiro é que o show da cantora Madonna possa injetar e irrigar na economia carioca e fluminense algo como 300 milhões de reais, como revela o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca.
A previsão de ocupação no dia 4 de maio, Copacabana com 100% de ocupação, Ipanema, região de Ipanema e Leblon com 80%, e região central da cidade com 78% de ocupação. Movimentação econômica prevista de 300 milhões de reais de incremento nessa área aqui na cidade do Rio de Janeiro. Queria ressaltar aqui também a parceria que nós estamos firmando com a DEAT, Delegacia de Atendimento ao Turista, onde nós vamos estar disponibilizando os guias bilíngues. A Secretaria vai falar sobre isso também da Polícia Civil. A gente vai colocar os guias bilíngues na Secretaria, na DEAT, para atender o turista estrangeiro. E também o nosso espaço Verão Tô no Rio, que foi estendido o prazo ali no posto 4, um espaço de receptivo turístico também, que até o dia 6 de maio vai estar funcionando. E no dia 4 vai estar lá também com atendimento bilíngue para poder receber de maneira melhor o nosso turista que vai estar frequentando aí o espaço na Praia de Copacabana.
Para que Madonna viesse encerrar aqui no Rio de Janeiro no próximo sábado essa turnê internacional em que celebra os 40 anos de carreira, a Prefeitura concedeu um incentivo fiscal da ordem de 10 milhões de reais. Os organizadores já têm praticamente tudo pronto para o show de Madonna no próximo sábado, nas areias da Praia de Copacabana. Existe a perspectiva que durante a semana ela dê algumas escapadas, faça um pequeno turismo na cidade do Rio de Janeiro. Ela não pinta por aqui no Brasil há muito tempo, desde 2012. Essa será a quarta passagem da cantora que fará show único no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no próximo sábado, nas areias da praia mais famosa do país, do Rio, Rodrigo Viga.
Agora são 4 horas e 40 minutos. No próximo bloco a gente fala sobre as votações do Congresso Nacional, o PERSI e a reforma tributária. Até já. E na sequência a gente fala também sobre o combate à dengue aqui no país, o alerta que a Jovem Pan continua fazendo. A vacinação do público-alvo na cidade de São Paulo atingiu já 65% e a Prefeitura cobra mais doses do Ministério da Saúde. Reportagem de Beatriz Manfredini.
Exatamente falando então sobre a situação da dengue aqui na capital paulista, que a gente conversa agora com o secretário municipal de saúde, o Luiz Carlos Amarco. Secretário, obrigada por nos atender. Queria que o senhor falasse um pouco, o senhor me falou que a gente chegou num platô, numa estabilização de casos, é isso mesmo?
É isso mesmo, Bia. Nós hoje, nas últimas três semanas, nós estabilizamos com 30 mil casos nessas três últimas semanas, o que indica que a cidade entrou num platô de transmissão da doença.
E com esse platô, qual que é a expectativa a partir de agora?
Nossa expectativa a partir de agora, até por conta das mudanças climáticas, a temperatura vai diminuindo o número de chuvas, nós acreditamos que a partir do mês de maio a gente inicie uma queda do número de casos na cidade de São Paulo.
E de vacina, secretário, o que, que a gente tem de número que a gente pode falar? A cidade conseguiu aplicar bem o contingente que tinha, o senhor me disse que aquelas que estavam para vencer já terminaram.
Sim, nós tínhamos recebido 8 mil doses aproximadamente para aplicar até o dia 30 de abril. Já aplicamos todas essas doses, recebemos mais 177 mil doses depois, das quais a gente já aplicou mais 114 mil doses. Então, a quantidade de pessoas elencadas para vacinação de 10 a 14 anos, que são 800 mil pessoas, nós já aplicamos em mais de 114 mil adolescentes. Precisamos de mais doses, porque a vacinação em São Paulo não teve parada. Estamos vacinando uma média de 6 mil crianças por dia, né? E essa quantidade que nós recebemos não será o suficiente para vacinar todo o público elegível.
Já tem algum pedido para o Ministério da Saúde? Quinta agora eles enviaram um ofício falando que vão mandar mais doses, mas dessa vez a capital não está incluída, né?
Sim, nós vamos, se não chegar nenhuma dose para nós estamos conversando com o Ministério, aí nós vamos fazer um outro ofício mostrando que a gente está sendo efetivo na vacinação, que São Paulo precisa da vacina e principalmente agora que a gente inclusive vai precisar da segunda dose para esses que nós já vacinamos também.
Secretário, para a gente fechar, então, quem já tomou a primeira, tem a segunda garantida, precisa esperar que chegue? O que fazer para se imunizar? Quem ainda não tomou desse público de 10 a 14 anos, precisa levar o que para o posto de saúde?
Bom, o público que recebeu a primeira dose tem garantido pelo Ministério da Saúde que nós vamos receber a quantidade para fazer a segunda dose, que é três meses depois da primeira dose. Para fazer a vacinação, a criança tem que levar um documento da residência na cidade de São Paulo ou um documento que estude em alguma escola do município de São Paulo. Tá? É importante também falar que se alguma criança teve a dengue, ela tem que esperar seis meses para tomar a vacina.
Perfeito, secretário. Obrigada por nos atender. Conversamos então com o Luiz Carlos Armarco, secretário municipal de saúde aqui da capital. Lembrando, portanto, que é necessário levar a documentação na hora da imunização e que aqui na capital paulista o público-alvo é de 10 a 14 anos. O Ministério da Saúde chegou a liberar de 4 a 59 anos para quem tivesse vacina sobrando. Não é o caso da capital paulista, que aplicou todos os imunizantes no público-alvo. Portanto, para quem for de outras cidades, a dica é checar qual é a regra de cada município antes de comparecer a um posto de saúde.
Olha, nessa semana o Google anunciou que está vetando anúncios políticos em buscas e no YouTube após uma regra do Tribunal Superior Eleitoral. Confira as informações aqui na Jovem Pan com a repórter Camila Yunis.
O Google anunciou que vai proibir a veiculação de anúncios políticos no Brasil. A medida segue determinações do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou no início deste ano a criação de bibliotecas de anúncios de conteúdo político eleitoral. O advogado Frederico Cortes, especialista em direito digital, afirma que o TSE já vem atualizando as normas à medida que a tecnologia avança.
É combate à desinformação, às fake news. E agora a novidade é o quê? É o uso ilícito da inteligência artificial, principalmente em relação ao deepfake. A Corte Eleitoral vem se ajustando a cada pleito, conforme a tecnologia. Sabemos que a velocidade da tecnologia é muito além do que a legislação. Então não dá tempo de acompanhar naquele pleito eleitoral. Então tudo que está vindo hoje é um aprendizado do TSE desde as eleições, das últimas duas eleições.
Ele lembra que a determinação faz parte de regulamentações das Big Techs e que o descumprimento pode acarretar em multa.
Ele está responsabilizando agora as Big Techs. Se as Big Techs se recusarem a cumprir uma ordem judicial, elas vão ser penalizadas administrativamente e civilmente. Tá? E aí nós vamos falar aqui de multa pecuniária pesadíssimas, tá? Até mesmo retirada do ar, da veiculação do seu link, né? Da sua página.
O uso da inteligência artificial tem preocupado autoridades, mas o advogado afirma que através da própria tecnologia é possível criar mecanismos de controle contra a fake news. Com a medida, o marketing dos candidatos também terá mudanças. Será possível ter uma clareza maior sobre o alcance dos políticos. E muitas estratégias que estão sendo desenvolvidas ao longo desses últimos anos terão de ser adaptadas. É o que explica o jornalista especializado em marketing político, Janiel Kempers.
Vão precisar se alinhar a essas mudanças e de uma forma muito rápida, porque ninguém estava esperando que o Google fosse fazer isso, né? Então, toda a estratégia que os publicitários, os marqueteiros fizeram ao longo de 3 anos para preparar esses candidatos, eles vão ter que adequar em menos de 6 meses, né? Porque uma campanha política não se faz em 2, 3 meses. É todo um planejamento.
Ele afirma ainda que com as mudanças tecnológicas e novos formatos de comunicação, as propagandas políticas também têm mudado.
Fazer um conteúdo, entre aspas, mais amador, né, que não tenha cara que tenha sido feito por um profissional e que se identifique mais com o público. O conteúdo, que ele é natural, que parece que foi gravado assim sem muita pretensão, ele tende a viralizar mais do que um conteúdo que foi todo projetado, com muitos efeitos gráficos, uma fala toda certinha. Então hoje a estratégia é essa, apostar num conteúdo mais natural, com uma fala mais povão, sem aquela estrutura toda linguística que os candidatos adotam, saindo um pouco daquele candidato que usa terno para um candidato que usa boné e camisa gola polo, camisa normal, sabe?
O advogado Frederico Cortes considera que o judiciário brasileiro está à frente de outros países com relação ao uso de tecnologia nas eleições.
O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil anunciaram um cronograma de ações para aperfeiçoar os procedimentos que são relacionados ao transporte aéreo de animais após a morte do cão Joca. Repórter Soraya Lawandi.
Depois de se reunir com representantes das principais companhias aéreas e também com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional da Aviação Civil definiram ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais. A primeira ação é uma audiência através de canais de participação popular na próxima semana. Esse processo de escuta da sociedade será coordenado pela ANAC, que então vai realizar audiência através de canais de participação popular na próxima semana para tomada de subsídios, buscando revisar e aprimorar uma portaria que já existe. Então, portaria número 12.307 de 2023, que dispõe sobre as condições gerais para o transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, doméstico e internacionais. Então, a pasta fala em tomada de subsídios, né, para aprimorar a portaria que trata dessas condições gerais para o transporte de animais. No prazo de 10 dias, foi estipulado que todas as principais companhias aéreas do Brasil apresentem propostas e sugestões também para aprimorar a referida portaria. Também foi estabelecido que as principais companhias aéreas em caráter emergencial irão estudar a possibilidade da implementação do chamado serviço de rastreamento de animais transportados em porão de aeronaves. O Ministério de Portos e Aeroportos diz que irá convidar representantes do Congresso Nacional para uma reunião marcada já para a próxima terça-feira, com o objetivo de buscar sugestões para melhorar a qualidade do serviço de transporte aéreo animal no país e também analisar projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional relativos ao tema. E com base nestes subsídios que serão apresentados pela sociedade, pelo parlamento e pelas empresas aéreas, o Ministério de Portos e Aeroportos disse também que vai lançar ainda neste primeiro semestre uma política nacional de transporte aéreo de animais, visando garantir mais segurança e bem-estar para os animais que são transportados pelas companhias aéreas aqui no país.
Após cobranças de Lula, o ministro da Fazenda recebe o apoio do presidente do Banco Central na condução das contas públicas aqui no país. A reportagem é de Marcelo Matos.
Presidente do Banco Central, Campos Neto, elogia a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo esforço no controle dos gastos públicos e ressalta que é mais fácil falar.
Eu acho que o ministro Haddad tem feito uma força enorme na parte fiscal. É difícil cortar gastos, é muito fácil falar sobre cortar gastos, escrever artigos, mas é difícil porque o discricionário é muito pequeno, é 5, 6%. A gente tem muito gasto que é carimbado. Então é super difícil, então a gente precisa pensar em reformas, né? Precisa pensar em não ter mecanismos de indexação e precisa ter reformas para fazer com que a gente consiga crescer pelo lado da oferta.
Campos Neto voltou a defender a total autonomia financeira do BC.
Os bancos centrais hoje no mundo têm formas de fazer contrato com o mundo privado que nós não podemos fazer. Então, quando a gente fala da PEC 65, não é uma PEC de remuneração de funcionário, não é a PEC do Roberto Campos. É a PEC do Banco Central do futuro. É uma PEC de modernização do Banco Central. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque eu acho que o Banco Central tem uma capacidade enorme de fazer projetos que são projetos impactantes para a sociedade, como foi o PIX.
A autonomia consta na proposta de emenda à Constituição 65 de 2023. O governo Lula é contra a autonomia financeira e a Advocacia Geral da União sustenta que a PEC, que está no Congresso, é inconstitucional. Campos Neto descarta um candidato à sua sucessão no BC.
Esse governo teve que conviver, né? Está tendo que conviver com o presidente do Banco Central que não foi indicado por eles. E a lei diz que agora eles têm, né, o direito de escolher, né, um presidente. Então, se o presidente que está lá, né, ficar dando opinião, ficar tentando interferir, eu acho que vai, inclusive, contra o espírito da lei que eu, né, que eu tanto briguei para criar. O que eu tenho dito é que eu vou fazer a transição mais suave possível.
Campos Neto deixará a presidência do Banco Central ao final de 2024. O atual diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, indicado pelo governo Lula, é apontado em Brasília como seu virtual substituto em 2025. Roberto Campos Neto participou em São Paulo do Cenário e Perspectivas para o Brasil, promovido pelo Young Presidents Organization.
Ainda na economia, o litro da gasolina no Brasil foi negociado pelo maior valor desde agosto do ano passado. Rodrigo Viga do Rio volta aqui na Jovem Pan. Acompanhe.
O litro da gasolina atingiu esta semana, segundo a ANP, o maior valor desde agosto do ano passado. R$ 5,84 na média do país. Em alguns postos, esse valor é maior. Em outros, menor. Porém, na média, R$ 5,84. Foi a quarta alta semanal consecutiva, apurada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa alta reflete uma cotação mais pressionada do Brent, barril do petróleo que é usado como referência no cenário internacional. O Brent encerrou a última sexta-feira perto dos $90, com variação para cima de 0,5% em razão da tensão geopolítica, especialmente na região do Oriente Médio. Segundo a ANP, o litro do diesel, que no passado era bem mais caro do que o litro da gasolina, teve uma cotação bem próxima agora nesta última semana. Fechou essa semana em R$ 5,86. Está relativamente estável em relação ao que custava no início dessa semana. Essa diferença de 2 centavos do litro do diesel para o litro da gasolina chama bastante atenção, porque no passado o gap, o hiato, era muito maior. Porém, o governo anterior fez negociações com produtores russos de diesel que, após embargos internacionais provocados pela guerra contra a Ucrânia, decidiram irrigar o mercado brasileiro com esse diesel russo, que é muito mais barato do que o diesel produzido em outros mercados, por exemplo, o mercado norte-americano. De acordo com os importadores de petróleo ligados à Abicom, diesel e gasolina aqui no Brasil estão mais baratos do que lá fora. No caso do diesel, esse ato é de 7%, ou seja, 27 centavos mais barato aqui do que lá fora. O gap, no caso da gasolina, é muito maior, 61 centavos, uma defasagem de 18%. Apesar disso, segundo fontes da Jovem Pan, não se deve esperar, no curto ou curtíssimo prazo, um reajuste nos preços de diesel ou gasolina aqui no mercado interno. Diga-se de passagem, algo que não acontece há muito tempo. O diesel não é reajustado para cima há cerca de 4 meses e a gasolina há mais de 6 meses. E por que que não se deve esperar um ajuste nos preços dos derivados de petróleo? Vários são os fatores. Um deles, a crise recente envolvendo Petrobras, presidente da Petroleira e ministros de Minas e Energia Alexandre Silveira e da Casa Civil o Rui Costa. O clima ficou pesado, carregado. Não existe um ambiente para se falar em um ajuste de gasolina e ou diesel neste momento. Isso sem falar que a popularidade do atual governo também andou declinante, segundo pesquisas de opinião. E ajustes de combustíveis nunca caem bem no bolso e também no gosto popular. Para completar, um aumento dos combustíveis poderia pressionar a inflação brasileira e comprometer a trajetória de queda da taxa Selic. Do Rio, Rodrigo Viga.
A defesa do X, o antigo Twitter, respondeu à Suprema Corte sobre transmissões de lives por perfis que estão bloqueados. De Brasília, quem traz as informações é a repórter Janaína Camelo.
Os advogados da rede social X responderam ao Supremo Tribunal Federal que perfis bloqueados na plataforma, por determinação da Justiça brasileira, se aproveitaram de falhas técnicas e utilizaram a ferramenta Spaces para burlar restrições impostas por ordem judicial. Dessa forma, foi possível a transmissão de lives nas contas, mesmo estando sendo suspensas. O Spaces permite que o usuário do X possa abrir uma sala online de comunicação, por áudio, ao vivo, para interagir com outros usuários, sem limite definido de número de participantes. No comunicado ao STF, a defesa da Big Tech disse que a falha técnica foi um problema isolado e não representa uma violação das ordens judiciais. Que a correção aconteceu mediante a atualização do aplicativo no sistema iOS, assegurando que tais contas fiquem impedidas de realizar qualquer atividade de transmissão em tempo real. A manifestação da empresa atende a um pedido do STF após a Polícia Federal apontar que perfis bloqueados continuavam atuantes na rede social, mesmo com as determinações da Justiça pela suspensão das contas. O caso está fazendo parte do inquérito das milícias digitais, que recentemente teve o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, incluído no processo, após ele ameaçar remover restrições impostas pela Justiça brasileira à rede social.
Em São Paulo, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal promoveu hoje a última audiência pública para debater a privatização da Sabesp em sessão na última semana, lembrando que o projeto já foi aprovado em primeiro turno. Repórter Beatriz Manfredini.
É, a última audiência pública sobre a privatização da Sabesp ocorreu neste sábado no CEU Guarapiranga, zona sul de São Paulo. No total foram 8 audiências que aconteceram tanto aqui na própria Câmara Municipal de São Paulo, quanto em locais como esse, né, o CEU Guarapiranga, próximos a represas, para que as populações desses locais fossem devidamente ouvidas. Então, hoje, essas audiências públicas terminaram e agora existe uma última audiência pública no dia 2 de maio, marcada então para a próxima quinta-feira, que vai acontecer às 11 horas da manhã aqui na sede do Legislativo, que é uma audiência pública devolutiva. Ela é diferente dessas 8 audiências públicas que nós tivemos para ouvir a população. A audiência devolutiva é uma audiência em que se faz um compilado de tudo que foi dito pela população, pelos vereadores, e aí então se dá prosseguimento aos processos ou não, né? Realmente um compilado dessa discussão. A expectativa é que logo depois do término das audiências públicas, a gente tenha a votação em segundo turno da privatização da Sabesp. A votação em primeiro turno, ela ocorreu quando apenas 2 audiências tinham acontecido, né? A privatização foi aprovada em primeiro turno. Isso gerou uma polêmica. Partidos de oposição entraram com ações na justiça, na defensoria, pedindo, né, que esse processo parasse, porque as audiências públicas ainda não tinham sido concluídas, e a justiça determinou que sim, que o segundo turno dessa privatização, dessa votação, só pode ocorrer ao término das audiências públicas. A Câmara de Vereadores disse que isso já estava previsto, então a expectativa é essa, é que no fim dessa semana que começa agora ou na outra, a gente tenha essa votação em segundo turno, e de acordo com os vereadores por aqui, a ideia, realmente a expectativa forte é que seja aprovada a privatização.
Daqui a pouco a gente fala sobre o programa do governo para incentivar a concessão do crédito, pontualmente 5 horas.
Jovem Pan contra a dengue.
Infelizmente, nós não dispomos de nenhuma droga antiviral que seja capaz de matar o vírus e abortar a doença ou reduzir o tempo de evolução de uma dengue. Nós tratamos somente com sintomáticos, né? Remédio para vômitos, remédio para dores, mas tomar cuidado com automedicação. Alguns medicamentos, como corticoides anti-inflamatórios, eles podem trazer riscos para a saúde de quem está com dengue, provocando mais sangramentos, mais inflamação no fígado. Então é muito importante saber que remédios pode tomar e aqueles que você deve evitar.
Jovem Pan contra a dengue. Fique por dentro de tudo o que acontece na maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. A AgriShow acontece em Ribeirão Preto, de 29 de abril a 3 de maio. E a Jovem Pan News vai fazer uma cobertura especial com reportagens e flashes ao vivo durante a programação. AgriShow 2024 é na Jovem Pan News. Oferecimento Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor ao seu negócio.
BYD Dolphin Mini, o craque do país em economia. 100% elétrico. Faz 380 quilômetros com R$28. Com câmera de ré, tela giratória, wallbox grátis, por R$990 mensais. E bônus de até R$20 mil no seu usado para toda a linha BYD. Concorra ainda a ingressos da final da Euro. A BYD une duas paixões: carro e futebol. BYD, patrocinadora oficial da Eurocopa.
Agora são 5:02. Você acompanha o Fast News aqui para Jovem Pan com todas as notícias desse sábado. E atenção, essa é uma notícia para você que gosta aqui da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para você que fizer a assinatura no nosso site, jp.com.br. É só entrar na página, você vai na barra preta que fica no topo da tela, clica em cima de áudios, depois escolhe a palavra acervo. E aí você faz a busca com a expressão, o nome que você quiser. A partir daí é só viajar no tempo com as narrações e as coberturas históricas. Então faça a sua assinatura, tem acesso também a conteúdos exclusivos, como os nossos comentaristas, que gravam vídeos especialmente para os nossos assinantes. Você apoia a Jovem Pan, segue o nosso jornalismo, então entre lá, jovempan.com.br, também no nosso site, todas as editorias, as informações de política, de economia e também a ampla cobertura de esportes da Jovem Pan, jp.com.br. Você está acompanhando o Fast News pela Jovem Pan e o governo lançou o programa Acredita, que pretende destravar 30 bilhões de reais e ampliar crédito para o público do Cadastro Único. Para falar mais sobre esse assunto, sobre o programa, a gente conversa agora com Marcos Labarthe, economista e sócio fundador da GT Capital. Tudo bem, Marcos? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, telespectadores da Jovem Pan. Vamos tirar algumas dúvidas aí sobre esse novo programa que o governo lançou, né?
Pois é, a gente sabe que sempre há um esforço de qualquer governo para que haja essa ampliação do crédito aqui no país. Nesse caso, a ideia é injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia por meio de pessoas, principalmente os micro e pequenos empreendedores que estão ligados ao Cadastro Único. Quais são as chances de um programa desse dar certo? Porque a gente sabe, a contração do crédito depende do otimismo e da segurança com a própria economia, não é?
O governo ele quer fazer algo semelhante ao que ele fez para a pessoa física de renegociação, né? A gente sabe que muitas micro e pequenas empresas do Brasil estão inadimplentes, muitas delas estão, né, inadimplentes junto com o banco e também junto com o governo, né, através de impostos. Então, o governo ele tenta, com isso, trazer uma medida de renegociação para as micros e pequenas empresas e também trazer uma possibilidade de crédito para outras. E também ele está falando na parte de um incentivo para a construção civil, né? E também algo envolvendo empresas brasileiras com batidas ecológicas, no qual empresas estrangeiras possam estar investindo e terem uma proteção cambial aqui junto ao Brasil.
Agora, o programa também prevê uma capacitação de novos empreendedores. A gente sabe que o SEBRAE, nos estados, já faz esse tipo de trabalho, mas de que forma é possível também fazer essa capacitação? Porque muita gente, inclusive no período pós-pandemia, né? Antes e depois agora da pandemia, muita gente perdeu os empregos, tentou empreender, mas há muita dificuldade ainda, há muito mito, há muito tabu em relação à abertura de pequenos empreendimentos aqui no Brasil. De que forma é possível também fazer essas orientações?
Perfeito. Eu digo que o Brasil muitas vezes tem um empreendedor por obrigação, né? Ele se obriga a virar empreendedor ou porque foi desligado da empresa ou porque realmente tem que fazer um complemento do seu salário. Essas pessoas, infelizmente, elas não têm um preparo para abrir a empresa e para gerir a empresa. E muitas acabam sofrendo com o fluxo de caixa. Então, quer dizer, elas não têm condições de continuar o seu trabalho, de continuar a sua empresa, por uma série de faltas de conhecimento. O SEBRAE, como você mesmo disse, ele é muito importante para auxiliar essas micro e pequenas empresas, mas é necessário ter, né, uma qualificação melhor. Até porque a grande maioria dessas micro e pequenas empresas acabam no primeiro ano, né, já fechando as portas por simplesmente coisas simples como misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Enfim, uma série de razões fazem com que as micro e pequenas empresas, que quase sempre são por necessidade abertas, acabem fechando as portas por realmente uma ingerência, uma falta de administração profissional, o que é uma pena, né? Principalmente porque a falta de crédito também para essas empresas é uma necessidade, né, para esse fluxo de caixa, como eu me referi.
Pois é, Marcos, e um outro ponto desse programa é incentivar o uso do desenrola em relação às micro e pequenas empresas. A gente teve esse programa lançado no ano passado para qualquer pessoa física, para tentar limpar o nome aqui no país. E no caso das micro e pequenas empresas, é mais fácil, é mais difícil você conseguir essa possibilidade? Porque a gente está falando do âmbito das empresas, né? As empresas talvez tenham um pouco mais de dificuldade, não sei.
Sim, não vai ser tão simples quanto a pessoa física, né? Até porque, como eu falei para você, a inadimplência no setor, ele não é somente através dos bancos, mas também através do governo, né? Então, a gente está falando de algo extremamente novo, né? O governo ainda vai passar para votação, tende a levar aí mais de 120 dias para ser votado e ser efetivamente realizado, né? Mas, obviamente, ele vai ter que utilizar a FGO, né, que é o Fundo Garantidor, que também vai fazer com que os bancos possam abrir a possibilidade de realizar essas renegociações, né? Até porque, né, a gente sabe que a inadimplência no setor bancário vem aumentando muito, principalmente, né, depois da pandemia, né? Então, os bancos estão reticentes aí em fazer as negociações sem nenhuma garantia.
Pois é. Ô Marcos, deixa eu ampliar um pouco a nossa discussão aqui, falando sobre concessão de crédito, mas também em relação ao financiamento imobiliário. Há também o esforço do próprio governo para tentar ampliar o financiamento imobiliário por meio da Caixa Econômica Federal. E muito se compara o governo atual, Lula 3, com os outros dois governos, em que o cenário econômico era mais favorável, havia uma concessão muito grande de crédito. Pessoas que nunca conseguiram comprar um carro acabaram comprando um veículo em 72 vezes. Isso se discutiu muito, se o Brasil poderia ter uma bolha estourando naqueles anos 2000. Eu te pergunto, como que é possível ampliar essa concessão também do crédito imobiliário se a economia não está tão favorável e os bancos estão muito reticentes em emprestar o dinheiro?
Os bancos, eles têm no seu balanço, né, uma caixinha, digamos assim, para a parte de crédito, né? Com esse programa que o governo está lançando agora, ele pretende com que a parte do balanço dos bancos que tem essa linha para a parte de crédito seja um pouco absorvido, né, e que consiga baratear essa linha de crédito, financiamento, né, aí em torno de 20 a 30 anos que a grande maioria do público acaba pegando. Lembrando que a taxa de juros no Brasil ainda está muito alta, né? Então, assim, enquanto ela não baixar, as linhas de crédito para o brasileiro normal, elas vão ficar muito difíceis, né? E faz com que as pessoas posterguem, né, e acabem ficando de aluguel. Então, eu vejo que somente com uma baixa da taxa Selic, né, e isso tem que vir pautada principalmente por uma melhora econômica, né, então tem que vir as coisas duas unidas, não de uma forma política, mas de uma forma técnica, econômica, possa fazer com que os bancos também avaliem de novo melhores linhas de crédito. Só que, como eu falei inicialmente, hoje a inadimplência no setor bancário está muito alta, né? Não só para a parte do cartão de crédito, como foi o Desenrola Brasil, que acabou atendendo muitas pessoas que estavam com problemas no cartão de crédito, mas também na parte dos financiamentos, que está realmente ainda com uma taxa muito alta. Então, baixando a taxa Selic, eu acho que isso pode vir a melhorar.
E falando sobre a taxa Selic, daqui a pouco estamos entrando no mês de maio, né? Na segunda semana de maio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir para decidir sobre o corte ou não dos juros. Só que é interessante, dessa vez os economistas estão mais divididos, não se sabe ou não se tem uma certeza de 100% que haverá um novo corte de 0,5%. Tem alguns economistas que se arriscam a dizer que o corte vai ser só de 0,25%. Você está em qual lado? Qual que é a aposta que a gente pode fazer por causa de todo esse cenário econômico, a questão fiscal no Brasil e também as interferências internacionais com os juros nos Estados Unidos, né, Marcos?
Lembrando que, né, esse ano todos os bancos centrais, eles estão muito de olho no Banco Central norte-americano. É considerado o banco central dos bancos centrais, né? Então, tudo que acontece nos Estados Unidos, a maior economia, né, mundial, ela acaba tendo reflexo também nos outros países. Lembrando que os Estados Unidos, ele ainda não baixou os juros esse ano, né? Estão dizendo aí que ele vai baixar os juros só em setembro. Então, obviamente, todos os outros bancos centrais começam a reavaliar aquela taxa de juros. O Brasil foi um dos primeiros países, né, que subiu a taxa de juros, então ele também está sendo um dos primeiros países a baixar a taxa de juros. Mas, né, a tendência que era de 0,50 para os próximos, né, encontros do cupom está começando a ser alterado, né, principalmente pela essa reticência do que vai acontecer nos Estados Unidos, se ele realmente vai baixar a taxa de juros ou não. E também, obviamente, pelo um começo de ano um pouco turbulento de alguns números da economia brasileira, né? Lembrando que o Brasil ele desde 2023, ele acabou privilegiando muito mais, né, a ampliação dos impostos do que, principalmente, né, uma análise mais profunda aí, das despesas.
Pois é, e falando sobre o comportamento do mercado financeiro, né? Nessa semana o dólar perdeu um pouco da pressão que vinha sofrendo nas últimas semanas, mas mesmo assim ainda há muita pressão, desconfianças do mercado por causa não só da questão fiscal do Brasil, mas também por causa do cenário internacional. Para a semana que vem, qual é a perspectiva? Porque a gente tem o feriado no meio da semana, né? O 1º de maio. Deve ser uma semana de mais calmaria ou é difícil fazer essa aposta, Marcos?
Lembrando que, né, o Brasil ele teve com a taxa, né, da cambial aí, né, a gente viu o dólar aí por alguns meses na faixa de R$5 e obviamente o mercado ele automaticamente, conforme ele vê, né, um pouco mais a dificuldade do país aí nos números do Brasil realmente e também, né, com que o governo atual acaba não cumprindo, né, os números que ele acreditava que iria realizar, né, a parte cambial ela é a primeira a ser afetada. Né. Semana que vem não tem grandes fatos relevantes na Bolsa de Valores. O que está acontecendo, né, desde o final da semana passada é os balanços das empresas. Isso sim afeta, mas afeta, né, alguns setores e algumas empresas que estão... né, ou algum fato relevante está acontecendo, principalmente aí no setor aéreo também, até, né, nessa possibilidade aí de uma fusão entre Gol e Azul, que é pura especulação por enquanto, ainda não tem nenhum fato, né, relevante concreto sobre isso. Então, assim, tem mais esses fatores que podem tumultuar ou podem fazer com que a Bolsa de Valores tenha alguma oscilação na semana que vem, mas não tem nada de informação econômica que possa fazer com que tenha alguma... oscilação que não seja, né, fatos relevantes das empresas.
E mais uma questão, até que ponto essa crise envolvendo, no caso político, né, a crise envolvendo o governo com o Congresso Nacional, as discussões não só fiscais, mas também a desoneração da folha de pagamentos, a possibilidade de novas derrubadas de vetos do presidente Lula, como que o Congresso também analisa essas questões políticas que podem ter, claro, a interferência na economia?
O Brasil ele é um país que, né, a parte política ela afeta, né, muito forte a parte econômica. Né? Então, por que, que a gente sempre, né, na parte econômica fala sobre a parte política? Porque ela interfere muito, né, tudo que acontece em Brasília. Né? O que o mercado está achando no momento é que, né, como uma orquestra, ela está um pouco desafinada, né, e isso cria um tumulto, principalmente... nas votações, que o governo não está conseguindo realizar seu benefício. E, né, essa semana o Lira esteve conversando com o Lula, né, ou vice-versa, né, para tentar, né, apaziguar e começar a realizar, né, as votações e elas serem, obviamente, pró-governo do que o governo tá lançando. Mas, no momento, essa sinfonia, né, essa orquestra, ela está desafinada. Vamos ver se isso, né, se o Haddad, né, como dizem, diminuir um pouco de ler livros, o que eu acho errado, obviamente, né, consiga fazer essa articulação.
Pois é, inclusive hoje ele deu uma declaração dizendo que o Congresso também pode ajudar na questão fiscal, ou seja, a responsabilidade é de todos os poderes, concorda?
Concordo com o Haddad. Né? A gente lembra que, né, muito do que o Congresso pede, né, são para benefício do qual eles vão estar realizando através do seu colegiado. Então, né, o governo ele quer que diminua, né, esses recursos que são encaminhados para os deputados, do qual eles acabam utilizando aí, deveriam, né, pelo menos estar utilizando aí, para os seus estados. Então, o governo ele quer que diminua um pouco esse orçamento, né, e que possa, né, poder utilizar isso para outros fatos. Mas, como eu falei inicialmente, o governo também deveria estar pensando nas despesas. Né? A gente está vendo que o governo está muito pautado, né, na parte dos impostos, na parte do aumento da arrecadação, mas ele não está esquecendo a parte das despesas. Como, né, todo mundo que tem, né, sua casa, sua família, está sempre pensando nas suas despesas, o governo também deveria estar pensando.
Conversamos com Marcos Labarthe, economista e sócio fundador da GT Capital. Muito obrigado, Marcos, pela sua atenção, pela sua gentileza. Um excelente fim de semana. Voltaremos a nos falar. Um abraço.
Obrigado, um abraço a todos. Uma excelente tarde.
Você acompanha o Fast News aqui pela Jovem Pan. Agora, um destaque do Senado, que vai votar na semana que vem o projeto que muda as regras do PERSE, o programa criado na pandemia para socorrer o setor de eventos. A expectativa é grande entre os empresários. Repórter Daniel Lian.
A manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos implementado durante a pandemia da Covid-19 para auxiliar empresas que foram afetadas pelo lockdown na época é aguardada com ansiedade por empresários e empregados ligados a bares e restaurantes. O governo federal e as entidades que representam os setores do PERSE assinalam números divergentes sobre o impacto da ação no orçamento. Um estudo da Associação Nacional de Restaurantes indica que a alimentação fora do bar emprega mais de 1,4 milhão de pessoas. Porém, de acordo com a instituição, o segmento é a única atividade de serviços que não recuperou o patamar pré-pandemia. Rafael Cardoso, diretor de Relações Institucionais da ANR, destaca que o programa é essencial para a recuperação da atividade.
O PERSE, ele é um programa bem mais amplo que só a isenção de impostos. A gente fez, por exemplo, uma renegociação de dívidas tributárias, que foi no início do programa, e também a isenção de impostos. E a isenção de impostos é o que permanece até hoje e que deveria permanecer até 2027.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na discussão e afirma que já há um acordo político entre o governo e lideranças partidárias para a votação do projeto de lei que limita o programa, estipulando um custo máximo de 15 bilhões de reais. Rafael Cardoso enumera os impactos que podem vir pela frente caso o programa não siga até 2027.
Isso pode causar danos muito severos, tanto em relação ao fechamento de muitos estabelecimentos, como uma mão de obra massiva. Isso pode virar um ciclo muito ruim. Porque se você fecha um estabelecimento, um bar, um restaurante, a gente está falando, primeiro, de desemprego, né? Nós vamos desempregar muitas pessoas. Além disso, nós temos fornecedores. Quem fornece para bar e restaurante, se o bar e restaurante quebrar, ele não vai conseguir pagar os fornecedores.
Caso o custo em valores corrigidos pela inflação ultrapasse 15 bilhões de reais, o governo poderá enviar no segundo semestre de 2025 um projeto de lei ao Congresso para alterar as alíquotas dos tributos.
Além do PERSE, o Congresso discute a regulamentação da reforma tributária. Os profissionais liberais estão atentos a essa proposta do governo. Repórter Vitor Moraes.
A proposta do governo de regulamentação da reforma tributária propõe a redução em 30% das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços. 18 profissões serão beneficiadas, entre elas, administradores, advogados, economistas e engenheiros. Considerando a alíquota média de 26,5%, projetada para os novos tributos, os serviços desses profissionais seriam tributados em 18,6%. André Luiz Pereira dos Santos, tributarista, sócio da Condini Tescari Advogados, explica que, para quem presta serviço como pessoa jurídica, há uma lista de condições a serem cumpridas. Entre elas, está submetido à fiscalização de conselho profissional e não ter como sócio outra pessoa jurídica, nem ser sócio de uma outra empresa.
O governo, portanto, colocou para estas profissões específicas que as pessoas jurídicas somente serão tributadas sob esse estímulo de alíquota mais reduzida se forem preenchidos alguns requisitos. Os sócios devem ter habilitação profissional relacionada ao serviço que está sendo prestado, ou seja, eu não posso ter uma sociedade integrada por profissões diversas como advogado, contador e etc., tá? Eu tenho que necessariamente ter a atividade profissional vinculada à fiscalização de conselho, né? Ou seja, OAB, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Agronomia, o CREA, né? Eu não posso ter sócio pessoa jurídica, tá? Eles não podem exercer atividades diferenciadas ou diversas daquelas para as quais os seus sócios são habilitados, né? E os serviços da atividade fim têm de ser prestados diretamente pelos sócios.
Foram excluídas da relação as profissões relacionadas a serviços enquadrados na redução em 60% das alíquotas, como médicos e enfermeiros.
Depois de muita polêmica, o sócio majoritário do Botafogo, John Textor, foi suspenso por 45 dias e multado em R$100 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A punição é referente às ofensas na derrota para o Palmeiras em 2023. Os detalhes do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga.
Multa de R$100 mil e pena de 45 dias. Essa foi a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, ao milionário norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. O motivo? Ataques ásperos e ácidos à CBF, ao presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, e também à arbitragem do futebol brasileiro. O ataque aconteceu após uma derrota do time de Textor, o Botafogo, em casa, no Engenhão, no Campeonato Brasileiro do ano passado, para o Palmeiras. O Botafogo chegou a estar vencendo por 3-1 o Palmeiras, mas tomou a virada graças ao talento do menino Endrick. Após o jogo, o Textor foi até a beira do gramado e começou a atacar a CBF, Edinaldo e a arbitragem do futebol brasileiro. Disse que o jogo foi manipulado, foi armado, especialmente por conta de uma polêmica expulsão envolvendo o zagueiro alvinegro Adrielson. As críticas começaram a ser julgadas e analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nas suas instâncias, até chegar ao pleno na última sexta-feira, que impôs a punição de 45 dias e multa de R$100 mil, sem direito a recurso. Foi uma semana de reveses para John Textor. Ele esteve também em Brasília, na CPI do Senado, que trata das apostas esportivas e arbitragem do futebol brasileiro, voltou a falar em caixa preta, em manipulação de resultados, mas até agora não trouxe provas embasadas, contundentes, que possam realmente mostrar se há ou não manipulação de jogos e resultados no futebol brasileiro. Textor criticou bastante um árbitro nacional, Rafael Klaus, que teria apitado muitos jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado e, segundo o milionário norte-americano, teria privilegiado, beneficiado o Palmeiras campeão nacional em 2023. Por ironia do destino, Rafael Klaus será o árbitro de uma partida do Botafogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, Botafogo e Flamengo no estádio do Maracanã, do Rio. Rodrigo Viga.
Do Rio para Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, prorrogou o prazo de negociações de acordos da Lava Jato. Repórter Luciana Verdolim traz as últimas informações. Qual o novo prazo, hein, Luciana?
São mais 60 dias, Thiago. O que está sendo realizado? Quase que um pente fino nesses acordos de leniência, que é como se fossem acordos de delação premiada de pessoas físicas. O acordo de leniência são para as empresas investigadas pela Operação Lava Jato. São cerca de 7 empresas, quase 13 bilhões de reais que essas empresas teriam que devolver. Esses acordos envolvem a devolução de recursos e, de acordo, né, depois que foi fechado um acordo de cooperação, de conduta, né, entre o Supremo e as entidades, as empresas envolvidas com a Lava Jato, foi feito um questionamento dentro do Supremo Tribunal Federal sobre exatamente esses acordos, se eles deveriam ser mantidos ou não. A Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União é que estão fazendo esse pente fino. E ontem o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, pediu um prazo maior ao Supremo Tribunal Federal para que esse trabalho possa ser encerrado. Segundo ele, ainda não há consenso dentro da administração federal da legalidade de todos os acordos e também se eles estão totalmente ok. Por isso, o ministro André Mendonça concedeu um prazo maior para que essa análise pudesse ser feita. Vale ressaltar que partidos mais ligados à administração federal é que lá atrás fizeram esse questionamento, né? Entraram com a ação dentro do Supremo Tribunal Federal, questionando exatamente as ações da Operação Lava Jato. O que que eles dizem? Eles dizem que os acordos, eles teriam ilegalidades, teriam não seriam totalmente corretos e prejudicariam as empresas. Por isso, está sendo passado um pente fino e está sendo analisado o que deve ser mantido, o que vai ser suspenso pelo Supremo Tribunal Federal.
É bom lembrar também, né, Luciana, rapidamente, que essa discussão começou lá atrás com uma decisão do ministro Dias Toffoli sobre esses acordos de uma grande empresa aqui no Brasil. Então, é saber, a partir de agora, então, são mais 60 dias, é isso?
Isso mesmo, mais 2 meses para que essa análise seja feita dentro do governo.
Perfeito, estaremos acompanhando. Luciana Verdolim, bom trabalho, voltaremos a nos falar mais tarde aqui na programação da Jovem Pan. E antes de encerrar, uma dica: a Jovem Pan também está no WhatsApp. É muito fácil, você vai lá, fica bem informado. Na tela inicial do aplicativo, embaixo da tela do seu telefone, você clica em atualizações. Depois, você vai no sinal de mais e lá aparece a expressão encontrar canais. Aí você procura a Jovem Pan News e clica. A partir daí, você poderá acompanhar a Jovem Pan também no WhatsApp. Nós já usamos o WhatsApp para conversar, para trabalhar. Você pode também usar o aplicativo para se informar com a Jovem Pan. E para outras informações também, você acesse o nosso site jp.com.br. E não se esqueça, faça a sua assinatura no nosso site, tem acesso a conteúdos exclusivos. Os nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para você que fizer assinatura no nosso site, além da liberação já de todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan, com as coberturas históricas, os momentos marcantes da longa história da Jovem Pan. E a gente encerra por aqui essa edição do Fast News. Eu volto daqui a pouquinho às 19h com o Jornal Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e um bom fim de semana a todos. Até.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.